sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 19 de março. Foi o dia em que forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, iniciaram o seu ataque ao Iraque que levou ao derrube do regime de Saddam Hussein. Foi em 2003. Hoje aqui em Washington, 11 graus centígrados. Como sempre, vamos estar aqui durante hora e meia. Eu, João Santa Rita, estou nos primeiros 30 minutos com a produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Glenn Von Calio. E como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais a esta hora. O chamado Estado Islâmico reivindica ataque terrorista na Tunísia. No Iémen, combate na cidade de Aden. Primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Uma organização internacional acusa governo de corrupção e polícia de violar direitos humanos dos angolanos.
O documento afirma que a polícia angolana é regularmente acusada pela sociedade civil de uso excessivo, abusivo e desproporcional da força.
O Parlamento aprovou o orçamento retificado. Principais partidos da oposição não gostaram.
Este orçamento revisto retificativo continua a ter muitas zonas cinzentas, com muitos segredos alimentares por verbas avultadas, quando aos angolanos é lançado o apelo veemente de apertar o cinto.
O julgamento de ativistas de Malães vai também estar em foco e vamos até ao Kwanza Sul para falar de como no dia do pai, há muitos pais que nem sinal deles. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
O grupo Estado Islâmico reivindicou hoje a autoria do atentado que matou ontem 23 pessoas no Museu Nacional da Tunísia. A declaração do grupo radical islâmico descreve o ataque como uma invasão abençoada de um dos antros de infiéis e do vício na Tunísia. A nota foi publicada num fórum online que transmite mensagens do grupo e o site do Intelligence Group nos Estados Unidos diz que a mensagem parece ser autêntica. As autoridades tunisinas revelaram ter detido hoje 9 pessoas ligadas ao massacre de ontem.
No Iémen, as autoridades disseram que pelo menos 6 pessoas morreram em confrontos entre forças rivais que apoiam o presidente internacionalmente reconhecido Abderrabo Mansour Hadi e combatentes leais ao ex-líder de posto num levantamento popular de 2011. As forças do líder rebelde Ali Abdullah Saleh atacaram o aeroporto internacional na principal cidade do sul do Iémen, Aden, o que obrigou ao encerramento do aeroporto devido a confrontos com o exército. Na capital, Sana'a, um repórter da Voz da América informou que um avião de guerra disparou um míssil contra o palácio presidencial em Aden. As fontes disseram que o presidente está em lugar seguro e bem protegido.
Isaac Herzog, cuja União Sionista terminou em segundo nas eleições parlamentares israelitas, diz que o seu partido não será parte do próximo governo de coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Herzog disse que o seu partido será uma força da oposição para desafiar o governo de extrema-direita. O partido Likud, de Netanyahu, ganhou 30 lugares num parlamento de 120, derrotando a União Sionista, que conseguiu 24 lugares e colocando o chefe de governo em posição de formar novo executivo e servir um quarto mandato. Netanyahu tenciona formar governo nas próximas 2 ou 3 semanas e já conversou com pequenos partidos para formar a coligação de 61 lugares que necessita para governar.
Os militantes do Estado Islâmico podem ter cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Iraque, incluindo genocídio contra a minoria étnica Yazidi, isto segundo um novo relatório das Nações Unidas. O documento, entregue ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, detalha assassínios, raptos, tortura e outras violações descritas por mais de 100 testemunhas e sobreviventes dos ataques que tiveram lugar em junho do ano passado, quando os militantes invadiram vastas áreas do Iraque. Cabe agora ao Conselho de Segurança da ONU reencaminhar ou não esta situação para o Tribunal Criminal Internacional, bem como ao governo iraquiano conduzir investigações públicas a quaisquer alegadas violações.
O presidente do Malawi fez um apelo para capturar e punir os autores de uma série de assassinatos de albinos no país. No discurso sobre o Estado da Nação, hoje, Peter Mutharika descreveu os ataques como bárbaros e ordenou as agências de segurança a intensificarem a procura dos assassinos. O presidente do Malawi também pediu ao Poder Judicial que julgue rapidamente os acusados dos ataques para que sirva de lição para o futuro. Desde o início do ano, 15 albinos foram sequestrados e mortos no Malawi.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um relatório emitido pela Federação Internacional da Liga dos Direitos Humanos teceu duras críticas às ações das autoridades angolanas no que diz respeito aos direitos humanos. Leonardo Finkler.
O documento diz que 12 anos após o fim da Guerra Civil, as autoridades têm ainda que adotar reformas institucionais e jurídicas que possam ser a base da democracia e do primado da lei em Angola. O documento afirma que a polícia angolana é regularmente acusada pela sociedade civil de uso excessivo, abusivo e desproporcional da força, mencionando a ocorrência da repressão de manifestações pacíficas, prisões arbitrárias, violência contra os detidos e assassinatos extrajudiciais. A federação diz que ativistas dos direitos humanos e jornalistas estão a sofrer uma crescente pressão por parte das autoridades angolanas, fazendo também notar o que diz ser a corrupção endêmica generalizada em Angola. Essa corrupção é, segundo a organização, uma das principais causas do subdesenvolvimento em Angola e alastra-se também ao setor judicial, o que contribui para a falta de confiança nesse setor. Na sua conclusão, a Federação das Ligas dos Direitos do Homem apela ao governo angolano para garantir a integridade física e psicológica de todos os defensores dos direitos humanos, pondo fim imediato a todos os actos de violência e intimidação. A organização pede, entre outros pontos, que o governo angolano garanta investigações independentes e transparentes de todos os casos de violações dos direitos dos defensores dos direitos humanos. A organização pede à Comissão Africana dos Direitos Humanos que denuncie a situação vulnerável dos defensores dos direitos de homens e mulheres em Angola e peça ao governo angolano para respeitar esses direitos. Apelos semelhantes são feitos à Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e às Nações Unidas. A Federação Internacional das Ligas dos Direitos do Homem engloba 178 organizações de todo o mundo, incluindo Angola.
Era o Leonardo Finkler. Conforme nós noticiámos aqui na Voz da América, vão amanhã a julgamento 8 pessoas que exigem a reposição do 4 de janeiro como feriado nacional em memória do massacre de Cassange, ocorrido durante o colonialismo. O julgamento vai ser em Malanje. Os 8 membros da chamada União dos Ativistas das 18 províncias foram presos no fim de semana depois de anunciarem que se pretendiam manifestar, o que foi proibido pelas autoridades locais que disseram não terem competência para decidir sobre feriados nacionais. O advogado dos detidos, Salvador Freire, disse já considerar que as prisões são ilegais porque os presos não foram detidos a manifestarem-se. Anteriormente tinha sido também anunciado que o grupo tinha exigido a entrega de residências, $400 mil norte-americanos e nomeações para cargos na função pública, entre outras. Isaías Soares.
O advogado desconhece o número do processo do crime e as alegações que levaram à detenção dos seus constituintes, assim como da fonte do governo provincial de Malanje, que segundo a qual os ativistas exigiram a entrega de residências, dinheiro e a nomeação para cargos administrativos.
Nós não podemos comprovar a informação, nós não tivemos acesso à informação. Há toda a tentativa do governo da província de Malanje ocultar a realidade dos casos que aconteceram, mas mesmo que assim fosse, a reclamação não permite que o governo da província de Malanje detenha o indivíduo cidadão preso. Pelo contrário, o governo da província de Malanje devia, no meu entender, chamar os jovens, conversar com os jovens e ouvir dos jovens exatamente aquilo que lhes vem na alma.
Advogado da Associação de Jornalistas e Juristas Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos, que defende nesta sexta-feira os filiados da União de Ativistas das 18 províncias detidos alegadamente por semana manifestarem. O representante das Mãos Livres mostrou-se satisfeito com a atuação dos agentes da Polícia Nacional, porquanto não maltrataram os jovens detidos e conduzidos até a cadeia da comarca de Malães. Um membro da União de Ativistas das 18 Províncias, Santos, Pedro Manuel Pontuala, precisou que a questão do 4 de janeiro e a construção de um memorial na Baixa de Caçães foi analisada em 2013 com o ministro da Administração do Território.
Isto discutimos em janeiro de 2013 com o ministro Bonito de Sousa, ministro do Território. Disse-nos que levaria a preocupação quanto à integração da data ao presidente da República, José Eduardo dos Santos, e à Assembleia Nacional. Quanto à construção do monumento histórico, disse-nos que deveríamos contactar a ministra da Cultura.
A União de Ativistas das 18 Províncias promete realizar nos próximos dias novas manifestações públicas em Malães, Luanda e Cabinda, caso os ativistas detidos não sejam libertos. Isaías Samacuva, para a Voz da América.
O líder da UNITA, Isaías Samacuva, reafirmou o empenho do seu partido no processo de reconciliação nacional, mas mostrou-se indignado com acusações feitas de alegados massacres cometidos pela UNITA e ameaçou ele próprio revelar o local de valas comuns com vítimas de massacres que, segundo disse, foram cometidos pelas tropas do MPLA durante a Guerra Civil. Manuel José.
Isaías Samacuva, que falava à imprensa, considerou que até o momento o MPLA contou histórias de horror atribuídas à UNITA, mas garantiu que, quando for necessário, o seu partido vai clarificar algumas coisas.
O partido no poder conta histórias de massacres que terão sido feitas pela UNITA, mas eu costumo dizer que nós ainda não falamos.
O líder do Galo Negro disse conhecer onde estão as valas das chacinas praticadas pelo MPLA.
Nós conhecemos aldeias e pessoas que ou foram dizimadas, as suas famílias inteiras foram dizimadas, e as aldeias onde, em muitos casos, as mulheres foram postas de um lado, os homens foram postos do outro lado e metralhados aí, mortos e enterrados em valas comuns, que sabemos onde estão.
Por que não revelar já? Perguntamos. Samacuva respondeu.
Estamos no processo de reconciliação e achamos que é de todo o interesse consolidar o processo de reconciliação. E por isso mesmo que ainda achamos que não é tempo de falar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel José vai ficar aqui connosco, vai voltar dentro de pouco tempo para uma outra reportagem. Entretanto, o Orçamento Geral do Estado revisto para 2015 foi aprovado hoje pelos deputados da Assembleia Nacional, com votos favoráveis do MPLA e da FNLA, contra os da UNITA, Casa CE e PRS. Coque Mukuta.
O Orçamento Geral do Estado, hoje aprovado, foi elaborado com estimativa de 40 dólares para o barril de crude contra 81, o que faz prever a redução do peso do petróleo nas receitas fiscais angolanas de 70% em 2014 para 36,5% este ano. O déficit orçamental é de 7% do produto interno bruto, face aos 7,6% do anterior orçamento, enquanto o buraco nas contas públicas angolanas de 2015 está agora avaliado em 86,1 milhões de kwanzas. Ao contrário do que tem havido algumas agências internacionais que falam num crescimento da economia angolana, não superou a 3,5%. De acordo com o governo de Luanda, a taxa de crescimento do PIB seria de 6,6%, enquanto a inflação estimada sobe de 7 para 9%. Como era de esperar, a maioria da oposição parlamentar votou hoje contra a proposta do orçamento, que apenas contou com os votos do MPLA e da FNLA. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, afirma que muitas questões não foram esclarecidas e há muitos segredos orçamentais.
Este orçamento revisto ou retificativo continua a ter muitas zonas cinzentas, com muitos segredos alimentares por verbas avultadas, quando aos angolanos é lançado o apelo veemente de apertar o cinto.
Para além do Bernardo Tito, da Casa CE, a situação é mais dramática ainda porque o atual documento contém tarefas já executadas no orçamento de 2014.
Despesas já realizadas, que despesas já pagas com orçamento anteriores, com infraestruturas já executadas com orçamento anterior, se mantém o mesmo valor inicial.
Do lado do governo, João Pinto do MPLA diz que, no bem ou no mal, o seu partido está com a família angolana.
Ratificamos o orçamento porque nós não somos daqueles filhos que, quando lhes convém, põem fogo à casa para chamar um estrangeiro para se beneficiar. Nós não somos desses. Nós somos daqueles que no bem e no mal estamos com a nossa família.
Por Nito de Sousa, ministro da Administração e Território, que representou o Executivo, garantiu aos deputados que o governo vai cumprir o documento agora aprovado.
O programa que está estabelecido vai ser cumprido. Há algumas restrições, conforme sabem, mas as restrições são gerais.
O OGE para 2015 foi aprovado com 154 votos a favor, 40 contra e nenhuma abstenção. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Pois não há dinheiro, não há sindicato. Essa é a ameaça que paira sobre o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que está sem dinheiro para realizar o seu congresso que deveria ter lugar em dezembro. Pode mesmo ficar sem sede por dificuldades em pagar a renda. Para resolver o problema, Teixeira Cândido, porta-voz do sindicato, apela à colaboração de todos os jornalistas, quer estejam no ativo ou não, para ajudar o sindicato a sair desta situação. Manuel José.
O mandato da atual direção terminou em dezembro do ano passado. Pretende, é como manda a lei, realizar o seu congresso até junho deste ano. O grande obstáculo são os meios financeiros. Não há dinheiro para o congresso e até para pagar a renda da casa onde se encontra.
O sindicato está com dificuldades logísticas, está sem dinheiro para realizar este congresso, inclusive para pagar as rendas da sua sede.
A Teixeira Cândido, porta-voz do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que apela a todos os profissionais da classe do país a contribuir para a saída da crise.
Pedirmos aos membros jornalistas do ativo e não só, tragam contribuições que permitam a realização do congresso do sindicato.
Para isso, o sindicato agendou para o próximo sábado, dia 28 de março, um encontro com todos os membros e não só, para resolver este e outros problemas que afetam o jornalismo angolano.
O sindicato vai falar sobre a sobrevivência dos jornais. Vamos refletir também um pouco em torno da deontologia da era das TICs. Como é que podemos lidar com esta tecnologia de informação e ao mesmo tempo mantermos a deontologia profissional.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, estamos na internet com todas as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada esta semana é Paula Quiloange, advogada. Uma oportunidade para falar de assuntos jurídicos e ela faz parte também da Organização da Mulher Angolana, a OMA. Assinala-se hoje nos países africanos de língua portuguesa e também em Portugal o Dia do Pai. Mas conforme nos diz o Fernando Caetano, há muitos homens que fogem às suas responsabilidades, abandonando mães e os seus filhos. Fernando.
No Kwanza Sul, exemplo de muitas outras partes de Angola, a fuga à paternidade é alta, de acordo com fontes oficiais, embora não haja números concretos. Só no ano passado, houve cerca de 80 casos conhecidos na província. Manuela José tem apenas 24 anos de idade e, ainda adolescente, namorou um jovem cujo nome não revelou, com quem teve dois filhos. Depois de muitas fugas e regressos, a relação acabou e Manuela José diz carregar a culpa. Por isso, aconselha as jovens a amadurecerem primeiro para depois partirem para uma relação séria, pois, como diz, a ingenuidade traz consequências graves. Caso semelhante foi vivido por outra jovem mãe que prefere não identificar o nome. Ela diz que desde o nascimento do filho, nunca viu a cara do pai.
Todo pai anda bem, come, veste, tem que tocar com tudo que ele tem, veste bem, se tem roupa suja para lavar.
Frente a esta situação, o Procurador-Geral Adjunto da República no Cuanza Sul, Tomás João Alfredo, lembra que tanto o pai como a mãe têm a mesma responsabilidade para com os filhos.
Os pais, tanto pai e mãe, são, em relação aos filhos, titulares de iguais direitos e deveres. Portanto, a obrigação de prestar alimentos pende não só ao pai, como também à mãe. Função dos seus rendimentos. Quem tem maior salário, naturalmente a prestação é maior. A capacidade de assumir as despesas do lar deve ser maior.
Quanto a dados estatísticos, Tomás Alfredo fala da realidade na província do Cuanza Sul.
Temos, na verdade, muitos casos. Por exemplo, o ano passado, ou o ano transato, para ser mais preciso, nós tivemos perto de 80 casos. Nós estamos agora em março, temos aí a volta de 27 pedidos de alimentos.
Era o Procurador-Geral Adjunto da República no Cuanza Sul, Tomás João Alfredo, sobre a fuga à paternidade na província do Cuanza Sul. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde amanhã, sexta-feira, vamos ter o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. Quem são as equipas? Bem, há pelo menos uma surpresa. O Mónaco de França, que em 2011 estava na segunda divisão de França, é verdade, mas que no início dessa década tinha tido algum sucesso na Liga dos Campeões. Clube de sobe e desce, portanto, o Mónaco. Está lá com outra equipa francesa, o Paris Saint-Germain, e essa tem um bom plantel. Três equipas espanholas, Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, e depois temos ainda Juventus de Itália, Bayern de Munique da Alemanha e Porto de Portugal. Neste sorteio, todos podem apanhar todos, o que significa que poderemos ter alguns dos grandes a defrontarem-se entre si. A ver, vamos, mas pelo que lemos nos jornais, todos querem apanhar o Mónaco. Ontem, como se esperava, a última equipa inglesa, o Manchester City, disse bye-bye à Liga dos Campeões, perdendo em Espanha com o Barcelona por 1-0. Dois jogadores em foco. Lionel Messi está em fogo outra vez e o seu passe a Rakitić, que deu o golo da vitória, é magistral e o golo também é bonito. O outro jogador em foco foi o guardião do Manchester City, Joe Hart, que estava em noite grande, defendeu tudo, mas teve ajuda da trave, três bolas à trave. Manchester City falhou um penalti que poderia ter mudado o cariz do jogo. O Barça falhou muito lá à frente e isso pode custar. Juventus, que havia vencido a primeira mão por 2-1, veio até a Alemanha bater o Borussia Dortmund por 3-0. A eliminatória ficou praticamente resolvida ao minuto 3 com um golo do argentino Tevez. Teve um grande jogo e marcou mais um. Borussia Dortmund, uma desilusão esta época, e só o seu guarda-redas, Vaidan Fella, evitou maior desastre. Não se esperava esta dominação do Juve, mas aquele golo logo aos 3 minutos matou as esperanças do Borussia. Vamos agora aguardar pelo sorteio da manhã. Basquetebol americano, vamos ver os jogos de ontem. Cleveland 117, Brooklyn Nets 92, Miami 108, Portland 104, Oklahoma 122, Boston 118, Chicago Bulls 103, Indiana 86, Los Angeles Clippers foi até Sacramento ganhar 116-105, Philadelphia 94, Detroit 83, Toronto 105, Minnesota 100, Dallas 107, Orlando 102, Milwaukee jogou em casa e perdeu com Santo António 114-103, Golden State 114, Atlanta 95 e a equipa aqui da casa, Washington Wizards, começou o campeonato muito bem, depois teve uma fase muito, muito má e agora vai muito bem, muito obrigado. Ontem foi até Utah e ganhou 88-84. Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. A Guiné-Bissau está a ser assolada por um surto de sarampo em três regiões do país, concretamente em Bafatá, no leste da Guiné-Bissau, Tombali, no sul, e a própria capital, Bissau. O Lassana Kassamá diz-nos que as autoridades sanitárias já estão a lidar com o surto, que contudo ainda não atingiu proporções alarmantes.
Por se tratar de uma doença letal, sobretudo em crianças desnutridas menores de um ano, falamos com Faustino Gomes Correia, médico especialista em infecciologia, que assim nos descreve as características epidemiológicas do sarampo.
Sarampo é uma doença infecciosa, aguda, viral, grave e transmissível. Do ponto de vista de transmissibilidade, é uma doença altamente contagiosa. É fácil propagar de pessoas a outras pela forma de transmissão.
Segundo este especialista, os fatores de risco são muito relevantes num país onde a maioria das habitações congregam um número sobrelotado de famílias. As escolas representam também outros fatores de risco.
Os ambientes normalmente relacionados com as creches, as escolas, instituições fechadas onde as pessoas, é um ambiente propício para a propagação do sarampo. E uma coisa que, do ponto de vista epidemiológico, é bastante importante no nosso país é a característica da nossas habitações. Nós temos uma sobrelotação das nossas casas e a maioria das nossas casas não tem uma boa ventilação. Esse é um grande fator de risco da propagação do sarampo, porque o sarampo transmite-se por via aérea.
Segundo estatística do Ministério da Saúde, há mais de 4 anos que não haviam registros de casos de sarampo na Guiné-Bissau. E o reaparecimento do surto, disse ainda o médico especialista em infecciologia Faustino Gomes Correia, está a ser determinado em função dos estudos em curso, mas salientou que a vacina é o único mecanismo de prevenção.
Independentemente disso, no país está-se a fazer alguns estudos. O esquema vacinal, nem todas as pessoas que recebem a vacina respondem à vacina. Parece que não só na Guiné-Bissau, em todo o mundo em geral, está se aparecendo casos de sarampo. No ponto de vista do nosso país, é relativamente pouco difícil de poder determinar. O reaparecimento vai depender de muitos estudos. É necessário fazer estudos epidemiológicos para ver.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora de emissão com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta epidemia de sarampo na Guiné-Bissau, que está a causar algumas preocupações, mas como dissemos, ainda não atingiu, e esperemos que não venha a atingir, proporções alarmantes. Isso na nossa segunda meia hora, quando vai estar aqui o Álvaro Lugero de Andrade, vamos ter reportagens sobre Moçambique. Renamo nega notícias de que esteja a movimentar homens armados para o sul do país e vamos também ter pormenores dos seus planos para regiões autónomas, queríamos dizer, no centro e norte do país. São regiões, portanto, que a Renamo quer governar e a Renamo tem um plano no que diz respeito às receitas das riquezas do país. Esse plano, portanto, para regiões autónomas vai ser estudado no Parlamento. Portanto, isto na nossa segunda meia hora, em que vamos também falar da xenofobia na África do Sul e do impacto da vitória de Bibi Netanyahu nas eleições israelitas, impacto nas relações com os Estados Unidos. Isso na segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos. Até lá, vamos ficar com a música de Paulo Flores, Filhos da Quianda.
A ilha é nobre como pobre.
O canto da ilha é de Oxum. A ilha que eu canto é de Luanda.
A voz dessa ilha é de Omolu.
Iansã me chamou pra rodar nessa água. Diga pro Oxum que eu vou, eu vou.
Iansã me chamou pra rodar nessa água. Diga pro Oxum que eu vou.
O canto da ilha é livre como um negro. O canto da ilha é de Iemanjá.
Festa da ilha eu faço em Salvador.
Iansã me chamou
me chamou pra rodar nessa água. Diga pro Oxum que eu vou. Ilê, 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 aê, camará, ilê, aê, camará, ilê, aê, camará, ilê.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também através da nossa página na internet, o nosso endereço já o conhece, se não anota aí, voaportugues.com e ainda no telemóvel m.portugues.com. Também pode encontrar-nos a qualquer momento no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também através do nosso WhatsApp. Neste momento são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Lá fora 11 graus centígrados. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson e Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Calio. Títulos de atualidade nesta quinta-feira, 19 de março. O Estado Islâmico reivindica a autoria do atentado de ontem na Tunísia. 6 pessoas morrem em conflitos entre forças leais ao presidente do Iêmen e rebeldes no aeroporto. Isaac Herzog, segundo nas eleições de Israel, diz que não vai fazer nenhuma coligação com Benjamin Netanyahu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Notícias a esta hora. Renamo negou hoje ter movimentado homens armados nas províncias de Inhambane e Gaza, como acusou o governo e também acusou o governador de Gaza esta semana. Em conferência de imprensa, o porta-voz do principal partido da oposição revelou que os seus homens foram de Inhambane para Gaza para evitar quaisquer confrontos com as tropas governamentais. Quem tem vindo a violar o acordo de cessão das hostilidades militares são as forças do governo, que montaram novas posições em Inhambane, Sofala, Tete, Zambeze e Nampula. O Executivo tem movimentado as Forças Armadas e a Polícia de Intervenção Rápida, incluindo material de guerra, para várias províncias, acusou Muxanga. Hoje, em Maputo, o porta-voz da Renamo garantiu que os seus homens já se encontravam em Inhambane quando foi assinado o acordo de cessão das hostilidades com o governo e a Renamo no ano passado e que aguardam agora sua integração nas Forças Armadas e na Polícia. Ainda em Moçambique, o projeto de lei da Renamo, que atribui o Estatuto das Autarquias às províncias, onde o partido ganhou nas eleições gerais, prevê que 50% das receitas de gás e carvão sejam cativadas localmente. Designado o projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais, que ontem apresentamos aqui em linhas gerais, vincula as 5 províncias, incluída da Renamo, Afonso de Lacama, ganhou nas eleições gerais de 15 de outubro, no centro e norte do país, e a província de Niassa, no norte. Ganha por Felipe Nunes e pelo seu partido Frelimo no poder. Mayrla Salete leu o documento e apresenta-nos aqui uma apreciação dessa proposta da Renamo.
O documento, com 30 páginas e 70 artigos, defende que as autarquias de nível provincial abrangidas pela norma devem ser governadas por um presidente, auxiliado por um conselho provincial que será constituído por conselheiros por ele nomeados. No seu artigo 65, o projeto de lei diz que os presidentes dos conselhos provinciais devem ser nomeados pelo candidato mais votado nas províncias abrangidas pela lei, no caso, Afonso de Lhacama, até à realização de eleições dentro de 5 anos. De acordo com o projeto, as 6 autarquias provinciais e os respectivos poderes devem entrar em vigor este ano, logo após a publicação da lei, que ainda carece de aprovação da Assembleia da República. O projeto aponta como receitas próprias das autarquias provinciais 50% dos ganhos gerados pela extração mineira e 50% dos valores gerados pelo setor petrolífero, 1% de alguns impostos cobrados pelo Estado nas autarquias locais, impostos de natureza provincial, bem como impostos autárquicos. As subvenções atualmente transferidas pelo Governo Central para os governos provinciais deverão passar para as autarquias provinciais, refere ainda à proposta da Renamo. A norma diz, no artigo 65, que são criadas, desde já, as seguintes autarquias provinciais: Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica e Sofala. As competências até ao momento exercidas pelos governos provinciais, diz o texto, deverão ser transferidas para os conselhos provinciais num prazo de 6 meses após a entrada em vigor da lei. A RENAMO já depositou na Assembleia da República o projeto em causa, devendo ser matéria da sessão parlamentar que se inicia no próximo dia 31. Vários quadros da Frelimo já deram a entender que a bancada do partido, que goza de uma maioria absoluta na Assembleia da República, não vai aprovar o projeto da RENAMO, considerando que a mesma atenta contra a unidade do Estado moçambicano.
Obrigado, era Mayra de La Salette, aqui na redação da Voz da América. E agora vamos até Guiné-Bissau, que está a ser assolado por um surto de sarampo em 3 regiões do país, concretamente em Bafatá, no leste, Tombali no sul e a própria capital, Bissau. As autoridades sanitárias já estão a lidar com um surto que ainda não atingiu proporções alarmantes até aqui. Segundo informações oficiais, 11 crianças já foram infectadas, dado sustentam que as análises laboratoriais não deixam margem para dúvidas de que se trata mesmo de sarampo, como nos conta desde Bissau, Lassana Kassamá.
Por se tratar de uma doença letal, sobretudo em crianças desnutridas menores de 1 ano, falamos com Faustino Gomes Correia, médico especialista em infecciologia, que assim nos descreve as características epidemiológicas do sarampo.
Sarampo é uma doença infecciosa, aguda, viral, grave e transmissível. Do ponto de vista de transmissibilidade, uma doença altamente contagiosa. É fácil propagar de pessoas a outras pela forma de transmissão.
Segundo este especialista, os fatores de risco são muito relevantes num país onde a maioria das habitações congregam um número sobrelotado de famílias. As escolas representam também outros fatores de risco.
Os ambientes normalmente relacionados com as creches, as escolas, instituições fechadas onde as pessoas, é um ambiente propício para a propagação do sarampo. E uma coisa que, do ponto de vista epidemiológico, é bastante importante no nosso país é a característica da nossas habitações. Nós temos uma sobrelotação das nossas casas e a maioria das nossas casas não tem uma boa ventilação. Esse é um grande fator de risco da propagação do sarampo, porque o sarampo transmite-se por via aérea.
Segundo estatística do Ministério da Saúde, há mais de 4 anos que não haviam registros de casos de sarampo na Guiné-Bissau. E o reaparecimento do surto, disse ainda o médico especialista em infecciologia Faustino Gomes Correia, está a ser determinado em função dos estudos em curso, mas salientou que a vacina é o único mecanismo de prevenção.
Independentemente disso, no país está-se a fazer alguns estudos. O esquema vacinal, nem todas as pessoas que recebem a vacina respondem à vacina. Parece que não só na Guiné-Bissau, em todo o mundo em geral, está-se aparecendo casos de sarampo. Do ponto de vista do nosso país, é relativamente pouco difícil de poder determinar. O reaparecimento vai depender de muitos estudos. É necessário fazer estudos epidemiológicos para ver.
Em face do presente surto que ameaça as crianças menores de 1 ano, a ministra da Saúde Pública, Valentina Mendes, lança um apelo aos pais e encarregados de educação das crianças sobre tais sintomas.
Qualquer criança que apareça com febre alta, erupções na pele, tosse, conjuntivite e manchas na boca, favor, os pais encarregados de educação levem essas crianças a um posto sanitário mais próximo ou a um hospital, porque pode ser casos de sarampo que estamos a ter epidemia no país.
Era a ministra guineense de Saúde, Valentina Mendes, sobre o surto de sarampo que está a assolar o país nas últimas semanas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. São 13 horas e 39 minutos aqui em Washington, na capital americana. Esta é a Voz da América, transmitida em português aos microfones Álvaro Luzer Andrade. Vamos agora até Joanesburgo. A Associação dos Operadores de Pequenos Negócios do bairro histórico político de Soweto, arredores da cidade de Joanesburgo, não quer estrangeiros que não criem e nem empregam sul-africanos nos seus negócios. Desde o início deste ano, os membros da associação estão em frenética campanha de ataques, pilhagem e ocupação de pequenos negócios de estrangeiros. Simeão Ponguane está na ponta da linha. Ao que parece, a associação abandonou esta semana uma reunião com o governo.
Os membros da associação abandonaram uma reunião promovida pelo governo com o objetivo de encontrar solução de estabelecimento de boas relações com estrangeiros. Um membro da direção da associação disse que os grandes negócios são bem-vindos ao Soweto porque criam oportunidades de emprego para a comunidade local e que os estrangeiros que apenas vão tirar dinheiro sem empregar residentes locais não serão bem-vindos.
We welcome everyone that works in association with South Africans. We do not welcome anyone that takes money out of Soweto. The shopping malls that we are seeing here are creating employment. That we welcome. But if you have people that come in the township without creating jobs in the township and they take all the money out of the township, we do not welcome those people.
Nós acolhemos qualquer pessoa que trabalhe em associação com sul-africanos. Não acolhemos ninguém que vem tirar dinheiro para fora de Soweto. Os centros comerciais que você vê aqui criam emprego e por isso dissemos são bem-vindos. Mas se alguém vem ao bairro sem criar emprego e leva dinheiro para fora, não será bem-vindo. São palavras de Mputu Mputu, membro da direção da Associação de Operadores de Pequenos Negócios de Soweto. O governo sul-africano está mesmo muito embaraçado com a atitude dos associados do Soweto, porque acreditava que os ataques e pilhagens às lojas de estrangeiros eram atos puramente criminosos e sem conotação com xenofobia. Há muitos estrangeiros cujos pequenos negócios não têm espaço nem condições para acomodar cidadãos locais, como é o caso de Aniceto Sambo e Henrique Massango, que produzem e vendem blocos para a construção civil.
As pessoas daqui em África não conseguem fazer esse trabalho.
Não estão a empregar sul-africanos, só estão a trabalhar entre vocês moçambicanos.
Sim.
Por quê, concretamente?
Os sul-africanos dizem que estudaram. Esse trabalho, pá, é para nós, que nós não estudaram.
Este trabalho é só moçambicanos.
Por que não pode empregar sul-africano?
É, sul-africano quer muito dinheiro.
Ah, sim.
E depois eu também estou a tentar viver. O sul-africano quer 150, 200 rand por dia.
É.
E depois eu não consigo.
Nesta quarta-feira, o governo sul-africano e associados do Soweto voltam à mesa de diálogo. Há muito receio de que o impasse entre as duas partes poderá degenerar em novos ataques, pilhagens e ocupação de pequenos negócios de estrangeiros no Soweto. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Voz da América é transmitido desde Washington. 19 de março, a vitória de Benjamin Netanyahu na passada terça-feira como primeiro-ministro de Israel levanta um aceso debate nos Estados Unidos sobre o seu relacionamento com a administração Obama, depois de saber que os dois estadistas pensam de forma muito diferente sobre como lidar com o Irã e também com os palestinos. Pam Domkins explica que os analistas têm opiniões divergentes sobre se a eleição irá resultar em mudanças, numa reportagem apresentada aqui pelo nosso colega João Santa Rita.
Na terça-feira, durante o dia das eleições, o Departamento de Estado adotou uma posição neutral, afirmando que Washington esperava continuar a trabalhar com Israel, qualquer que fosse o resultado.
Desejamos trabalhar com o próximo governo israelita, incluindo sobre questões do nosso acordo comum, de que haja paz e estabilidade no Médio Oriente.
Eram palavras da porta-voz do Departamento de Estado. O analista em questões do Médio Oriente, Emmanuel Otelenghi, da Fundação para a Defesa de Democracias, disse-nos a partir de Israel que mesmo que as eleições tivessem resultado numa mudança de liderança, isso poderia não afetar o estado global das relações entre os Estados Unidos e Israel.
Grande parte das tensões entre Washington e Jerusalém devem-se a desacordos políticos substanciais. Falamos da questão palestiniana, do Irã, Síria ou outras questões regionais. Essas diferenças irão continuar.
Por seu turno, o analista Neri Zilber, do Instituto Washington para Política no Médio Oriente, disse que a personalidade e estilo pessoal de Netanyahu poderá continuar a ser um problema para os Estados Unidos.
Netanyahu, you see this whether it's with President Obama, even with Palestinian President Abbas.
Quer seja com o presidente Obama, quer seja mesmo com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas, Netanyahu não cultiva relações próximas e profissionais que muitas vezes são necessárias para desenvolver a confiança.
Mas apesar das diferenças, Neri Zilber disse que os Estados Unidos deverão continuar a pressionar Israel para aplicação das suas prioridades.
You can expect a increased push by this U.S. administration.
Devemos esperar um aumento da pressão desta administração na questão do processo de paz palestiniano. Tendo em conta as declarações recentes de Netanyahu, os Estados Unidos irão certamente apresentar a sua ideia do que deve ser um acordo de estatuto final, quer Netanyahu ou Israel concordem ou não.
Netanyahu disse durante a campanha que não vai permitir a existência de um Estado palestiniano, voltando assim atrás em declarações anteriores. O primeiro-ministro deverá formar um novo governo de coligação nas próximas 2 a 3 semanas, dando-lhe assim um quarto mandato como primeiro-ministro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É já amanhã aqui no Angola Fala Só, então já sabe que a nossa convidada é Paula Quiluange. Ela é uma integrante da Organização da Mulher Angolana. Inscreva-se e participe amanhã no programa Angola Fala Só. Outras notícias do mundo. A Nigéria prepara-se para a sua 5ª eleição na era democrática, após o fim de décadas de regime militar, que terminou em 1999. A votação, que ocorre a 28 de março, acontece enquanto os militares nigerianos tentam proteger regiões do nordeste do país dos ataques do grupo radical islâmico Boko Haram. Os militares dizem que o seu papel é restaurar a lei e a ordem no país, mas há preocupação de que eles possam estar a tentar ajudar o partido do governo a manter-se no poder. Mayra de La Salette, outra vez, com esta reportagem.
A divulgação de um áudio gravado secretamente em fevereiro está a causar polémica na Nigéria. A gravação de 37 minutos revela uma discussão sobre como manipular as eleições para governador realizadas em julho do ano passado no estado de Ekiti. No áudio, há conversas entre o candidato vencedor pelo Partido Democrático Popular, membros do governo federal e oficiais militares que debatem sobre como desviar os votos do então governador do estado, do Partido Congresso de Todos os Progressistas, APC, na sigla em inglês. O opositor do candidato do Partido Democrático Popular acabou por ganhar as eleições estaduais. Membros do Congresso de Todos os Progressistas disseram que os seus eleitores foram intimidados pelas forças de segurança. Eles alegam que os militares limitaram a ação dos organizadores durante a campanha, incluindo um grupo de governadores que foram ao Ekiti ajudar o partido e mostrar o apoio ao candidato. Garba Shehu, diretor de impressão da campanha presidencial do candidato APC, diz o seguinte:
"The enormity of that place. The fact that it revealed clearly that APC, our party, did not lose Ekiti state. Rather,
a gravidade daquela gravação mostra claramente que o nosso partido não perdeu a eleição no estado do Ekiti. Na verdade, o alto comando, o nível mais alto do governo na Nigéria, deu ordens aos militares, que foram instruídos sobre o que fazer para subverter a vontade do povo no Ekiti. O ministro de Estado foi claro. Estava seguindo ordens do presidente."
A presidência nega qualquer envolvimento no caso. O governo federal e os oficiais militares recusam-se a investigar. O porta-voz do Partido Democrático Popular em Ekiti disse que a gravação foi manipulada para causar danos à imagem do partido. O major-general Chris Olukolado, porta-voz das Forças Armadas Nigerianas, afirma que o que aconteceu em Ekiti não é o que acontece nos serviços militares e de segurança.
Apart from the drama of wanting to overdramatize whatever happened in that instance, that is not the ideal.
Eu devo dizer que o que aconteceu em Ekiti não é o que se espera dos militares e não houve nenhuma concertação oficial de nossa parte. Aqueles que tentam causar alarde e que querem impedir o envolvimento das agências de segurança para garantir a lei e a ordem durante as eleições são os que devem se explicar. Não há razão para toda essa agitação.
O Lucolad reitera que o principal objetivo dos militares é prevenir confrontos durante as eleições e que, segundo ele, significa restrições a movimentos. Entretanto, ele diz que isso não deve impedir as pessoas de votar. Segundo o porta-voz das Forças Armadas, os militares não estarão presentes nos locais de votação, mas irão agir caso sejam chamadas pela comissão eleitoral. Por exemplo, as forças aéreas ou navais podem ajudar a transportar as urnas com os votos a lugares de difícil acesso. Entretanto, líderes da oposição e observadores temem o envolvimento dos militares e das forças de segurança nas eleições. Darren Q, professora de resolução de conflitos na Universidade de Massachusetts e que esteve como observador em todas as eleições da Nigéria desde 1999, considera que o partido... Darren Q, professor de resolução de conflitos na Universidade de Massachusetts e que esteve como observador em todas as eleições da Nigéria desde 1999, considera que o partido governante pode ter dado acesso aos militares ao meio político, quando pediu às Forças Armadas para garantirem a segurança nacional durante a primeira data marcada para as eleições, que deviam ter ocorrido na segunda semana de fevereiro.
Prior to the elections, the election commission itself had said that it was ready for the elections.
A comissão eleitoral estava pronta para as eleições e, no último minuto, a administração do presidente Jonathan pressionou os militares para que dissessem à comissão eleitoral que eles não poderiam prover segurança o suficiente para que as eleições ocorressem. O que me preocupa é que isso deu oportunidade para os militares começarem a exercer um papel de árbitros em conflitos políticos entre partidos. É exatamente isso que levou à queda da democracia na Nigéria e em outros países nas últimas 5 décadas. É um início do envolvimento dos militares na política.
O Major Olokulade garante, entretanto, que as Forças Armadas da Nigéria não têm nenhum interesse em envolver-se na política do país. Ele diz que a decisão de adiar as eleições foi tomada por políticos e que o papel dos militares é apenas ajudar a manter a lei e a ordem. Qualquer pessoa que diga o contrário, segundo ele, tenta apenas causar problemas.
Obrigado, era Mayra de La Salette, que estará aqui dentro de 9 minutos na terceira página desta emissão de hoje da Voz da América. Agora falemos ainda do conflito que pode afetar Nigéria, está a afetar Nigéria e está a afetar também vários países da região do Sahel. O coordenador humanitário das Nações Unidas para o Sahel, Robert Piper, afirma que a violência e os conflitos que ocorrem no nordeste da Nigéria estão a aumentar a insegurança na região e a ameaçar o seu desenvolvimento. Em entrevista exclusiva à Voz da América, Piper diz que a organização é forçada a desviar fundos de ajuda humanitária para a proteção contra a crise provocada pelos militares do Boko Haram, como nos conta Leonardo Flinkler na seguinte reportagem.
O coordenador das Nações Unidas para o Sahel diz que a situação do nordeste da Nigéria está a mudar rapidamente.
Este é o maior problema, o que me deixa acordado toda a noite devido à minha atual função. Cerca de 1 milhão de pessoas estão desalojadas dentro da Nigéria, mas também centenas de milhares de pessoas cruzam agora as fronteiras rumo aos países vizinhos. E elas se deslocam para algumas das comunidades mais pobres do mundo. Há uma grande proteção contra essa crise a ser desenvolvida na Nigéria. Nós estamos a reunir e a aumentar todos os nossos recursos, nossas operações, não apenas no nordeste da Nigéria, mas também no Chad, nos Camarões e no Níger, para responder a esta enorme crise.
A Organização das Nações Unidas fez recentemente um apelo para arrecadar 2 mil milhões de dólares, a fim de prover assistência humanitária para milhões de pessoas em 9 países da região do Sahel, ainda em 2015. A quantia é semelhante à que foi pedida no ano passado. Entretanto, 250 milhões de dólares, que é o que foi gasto em 2014 em doações de alimentos para crianças desnutridas e outras emergências, serão usados este ano para ajudar a população que se desloca para a região do Sahel. Robert Piper afirma que esta é uma tendência muito preocupante. Ele diz que no ano passado, 1,6 milhões de pessoas estavam refugiados ou deslocados dentro do próprio país.
Em 2015, nós começamos o ano com cerca de 3 milhões de pessoas alojadas internamente ou refugiadas. Isso acontece por causa das situações do norte do Mali, dos crescentes problemas do nordeste da Nigéria e também por causa da República Centro-Africana, ou Darfur, que apesar de não fazer parte do Sahel, também é fonte de pessoas que procuram refúgio na região.
Piper diz que a pressão aos países que recebem os refugiados é imensa. O Níger, por exemplo, que é o país mais pobre do mundo, agora acolhe cerca de 100 mil refugiados do nordeste da Nigéria. A situação é similar nos Camarões, que registra 60 mil refugiados e mais de 100 100 mil pessoas deslocadas internamente. Aquele responsável aponta que tais deslocamentos ameaçam o desenvolvimento dos países como o Níger, que procura estabelecer redes de proteção, segurança alimentar e programas de nutrição. Mas ele diz que essas e outras políticas levarão tempo para produzir resultados. O coordenador humanitário das Nações Unidas para o Sahel garante que a organização está a acompanhar o processo com grande ansiedade, mas há uma grande incerteza devido à insegurança na região.
Voz da América, emissão de hoje, 19 de março. Vamos então às notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar na Europa, onde amanhã, sexta-feira, vamos ter o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. Quem são as equipas? Bem, há pelo menos uma surpresa. O Mónaco de França, que em 2011 estava na segunda divisão de França, é verdade, mas que no início dessa década tinha tido algum sucesso na Liga dos Campeões. Clube de sobe e desce, portanto, o Mónaco. Está lá com outra equipa francesa, o Paris Saint-Germain, e essa tem um bom plantel. Três equipas espanholas, Real Madrid, Atlético Madrid de Barcelona, e depois temos ainda Juventus de Itália, Bayern de Munique da Alemanha e Porto de Portugal. Neste sorteio, todos podem apanhar todos, o que significa que poderemos ter alguns dos grandes a defrontarem-se entre si. A ver, vamos, mas pelo que lemos nos jornais, todos querem apanhar o Mónaco. Ontem, como se esperava, a última equipa inglesa, o Manchester City, disse bye-bye à Liga dos Campeões, perdendo em Espanha com o Barcelona por 1-0. Dois jogadores em foco. Lionel Messi está em fogo outra vez e o seu passe Rakitić, que deu o golo da vitória, é magistral e o golo também é bonito. O outro jogador em foco foi o guardião do Manchester City, Joe Hart, que estava em noite grande, defendeu tudo, mas teve ajuda da trave, três bolas à trave. Manchester City falhou um penalti que poderia ter mudado o cariz do jogo. O Barça falhou muito lá à frente e isso pode custar. Juventus, que havia vencido a primeira mão por 2-1, foi até a Alemanha bater o Borussia Dortmund por 3-0. A eliminatória ficou praticamente resolvida ao minuto 3 com um golo do argentino Tevez. Teve um grande jogo e marcou mais um. Borussia Dortmund, uma desilusão esta época, e só o seu guarda-redes, Vaidan Fella, evitou o maior desastre. Não se esperava esta dominação do Juve, mas aquele golo logo aos 3 minutos matou as esperanças do Borussia. Vamos agora aguardar pelo sorteio da manhã. Basquetebol americano, vamos ver os jogos de ontem. Cleveland 117, Brooklyn Nets 92, Miami 108, Portland 104, Oklahoma 122, Boston 118, Chicago Bulls 103, Indiana 86, Los Angeles Clippers foi até Sacramento ganhar 116-105, Philadelphia 94, Detroit 83, Toronto 105, Minnesota 100, Dallas 107, Orlando 102, Milwaukee jogou em casa e perdeu com Santo António 114-103, Golden State 114, Atlanta 95 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, começou o campeonato muito bem, depois teve uma fase muito, muito má e agora vai muito bem, muito obrigado. Ontem foi até Utah e ganhou 88-84.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No final desta primeira hora de emissão, vamos então recapitular as notícias de atualidade. O Grupo Estado Islâmico reivindicou hoje a autoria do atentado que matou ontem 23 pessoas no Museu Nacional da Tunísia. A declaração do Grupo Radical Islâmico descreve o ataque como uma invasão abençoada de um dos antros de infiéis do vício na Tunísia. Autoridades do Iêmen disseram que pelo menos 6 pessoas foram mortas hoje em confrontos entre forças rivais que apoiam o presidente internacionalmente reconhecido Abd Rabdu Mansour Hadi e combatentes leais ao ex-líder deposto no levantamento popular de 2011. Isaac Herzog, cuja União Sionista terminou em segundo nas eleições parlamentares israelitas, afirma que o seu partido não será parte do próximo governo de coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Quando estamos a 45 minutos do início da terceira meia hora desta emissão, repetindo apenas os títulos na imprensa americana, o Washington Times destaca vitória de Netanyahu, que obriga Obama a reanalisar os processos de paz com os palestinos. New York Times também destaca a vitória de Benjamin Netanyahu em Israel e diz que ainda Obama não ligou para o felicitar, o que parece foi feito há momentos, e atentado fatal na Tunísia é a capa do jornal Washington Post. Assim chegamos ao fim desta primeira meia hora. Dentro de 10 segundos estará aqui Amar Lassalette na sua estreia, na apresentação na terceira página desta emissão da Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também visitar o nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote mais 1-908-652-4584. Neste momento, são 14 horas em Washington. Ao microfone, Mayra de La Salette. Na produção, Doris Dodson e Mariano Bartolomeu. E a assistência técnica é de Glenn Van Collio. Títulos da atualidade nesta quinta-feira, 19 de março. Estado Islâmico assume responsabilidade do ataque ao Museu do Bardo, na Tunísia. Confrontos entre forças rivais causaram 6 mortos hoje no Iêmen. Isaac Herzog, líder da União Sionista de Israel, não quer coligação com Benjamin Netanyahu. Renamo recusa ter movimentado homens para o Sul. A Renamo negou hoje, dia 19, ter movimentado homens armados nas províncias de Inhambane e Gaza, como acusou o governo e a governadora de Gaza esta semana. O porta-voz do principal partido da oposição revelou que os seus homens foram de Inhambane para Gaza para evitar qualquer confronto com as tropas governamentais. Segundo António Muxanga, quem tem vindo a violar o acordo de cessação das hostilidades militares são as forças do governo, que, de acordo com o porta-voz da Renamo, montaram novas posições em Inhambane, Sofala, Tete, Zambézia e Nampula. O governo tem movimentado as forças armadas e a polícia de intervenção rápida, incluindo material de guerra para várias províncias, disse Muxanga. Muxanga garantiu ainda que os seus homens já se encontravam em Inhambane quando foi assinado o acordo de cessação das hostilidades com o governo e a Renamo no ano passado e que aguardam agora a sua integração nas forças armadas e na polícia. A Associação dos Operadores de Pequenos Negócios no bairro histórico político de Soweto, arredores da cidade de Joanesburgo, não quer estrangeiros que não criam e nem empregam sul-africanos nos seus negócios. Desde o início deste ano, os membros da associação estão em frenética campanha de ataques, pilhagem e ocupação de pequenos negócios de estrangeiros. O Simeão Ponguana tem a reportagem a partir da África do Sul.
Os membros da associação abandonaram uma reunião promovida pelo governo com o objetivo de encontrar solução de estabelecimento de boas relações com estrangeiros. Um membro da direção da associação disse que os grandes negócios são bem-vindos ao Soweto porque criam oportunidades de emprego para a comunidade local e que os estrangeiros que apenas vão tirar dinheiro sem empregar residentes locais não serão bem-vindos.
We welcome everyone that works in association with South Africans. We do not welcome anyone that takes money out of Soweto. The shopping malls that we are seeing here are creating employment. That we welcome. But if you have people that come in the township without creating jobs in the township and they take all the money out of the township, we do not welcome those people.
Nós acolhemos qualquer pessoa que trabalhe em associação com sul-africanos. Não acolhemos ninguém que vem tirar dinheiro para fora de Soweto. Os centros comerciais que você vê aqui criam emprego e por isso dissemos são bem-vindos. Mas se alguém vem ao bairro sem criar emprego e leva dinheiro para fora, não será bem-vindo. São palavras de Mputu, membro da direção da Associação de Operadores de Pequenos Negócios de Soweto. O governo sul-africano está mesmo muito embaraçado com a atitude dos associados do Soweto, porque acreditava que os ataques e pilhagens às lojas de estrangeiros eram atos puramente criminosos e sem conotação com xenofobia. Há muitos estrangeiros cujos pequenos negócios não têm espaço nem condições para acomodar cidadãos locais, como é o caso de Aniceto Sambo e Henrique Massango, que produzem e vendem blocos para a construção civil.
As pessoas daqui em África do Sul não conseguem fazer esse trabalho.
Não estão a empregar sul-africanos, só estão a trabalhar entre vocês moçambicanos.
Sim.
Por quê, concretamente?
Os sul-africanos dizem que estudaram esse trabalho, pá, é para nós, que nós não estudaram.
Este trabalho é só moçambicanos.
Por que não pode empregar sul-africano?
É, sul-africano quer muito dinheiro.
Ah, sim.
E depois eu também estou a tentar viver. O sul-africano quer 150, 200 rand por dia.
É.
E depois eu não consigo.
Nesta quarta-feira, o governo sul-africano e associados do Soweto voltam à mesa de diálogo. Há muito receio de que o impasse entre as duas partes poderá degenerar em novos ataques, pilhagens e ocupação de pequenos negócios de estrangeiros no Soweto. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigada, Simeão Panguana. A partir da África do Sul, esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta quinta-feira, 19 de março. E a Guiné-Bissau está a ser assolada por um surto de sarampo em três regiões do país, concretamente Bafatá, no leste do país, Tombali, no sul, e a própria capital, Bissau. As autoridades sanitárias já estão a lidar com o surto, que ainda não atingiu proporções alarmantes. Até aqui, segundo informações oficiais, 11 crianças já foram infectadas. Dados sustentam que as análises laboratoriais não deixam margem para dúvidas de que se trata mesmo de sarampo. A reportagem de Lassana Kassamá.
Por se tratar de uma doença letal, sobretudo em crianças desnutridas menores de um ano, falamos com Faustino Gomes Correia, médico especialista em infecciologia, que assim nos descreve as características epidemiológicas do sarampo.
Sarampo é uma doença infecciosa, aguda, viral, grave e transmissível. Do ponto de vista de transmissibilidade, uma doença altamente contagiosa. É fácil propagar de pessoas a outras pela forma de transmissão.
Segundo este especialista, os fatores de risco são muito relevantes num país onde a maioria das habitações congregam um número sobrelotado de famílias. As escolas representam também outros fatores de risco.
Os ambientes normalmente relacionados com as creches, as escolas, instituições fechadas onde as pessoas, é um ambiente propício para a propagação do sarampo. E uma coisa que, do ponto de vista epidemiológico, é bastante importante no nosso país é a característica da nossas habitações. Nós temos uma sobrelotação das nossas casas e a maioria das nossas casas não tem uma boa ventilação. Esse é um grande fator de risco da propagação do sarampo, porque o sarampo transmite-se por via aérea.
Segundo estatística do Ministério da Saúde, há mais de 4 anos que não haviam registros de casos de sarampo na Guiné-Bissau. E o reaparecimento do surto, disse ainda o médico especialista em infecciologia Faustino Gomes Correia, está a ser determinado em função dos estudos em curso. Mas salientou que a vacina é o único mecanismo de prevenção.
Independentemente disso, no país está-se a fazer alguns estudos. O esquema vacinal, nem todas as pessoas que recebem a vacina respondem à vacina. Parece que não só na Guiné-Bissau, em todo o mundo em geral, está-se aparecendo casos de sarampo. Do ponto de vista do nosso país, é relativamente pouco difícil de poder determinar. O reaparecimento vai depender de muitos estudos. É necessário fazer estudos epidemiológicos para ver.
Em face do presente surto que ameaça as crianças menores de um ano, a ministra da Saúde Pública, Valentina Mendes, lança um apelo aos pais e encarregados de educação das crianças sobre tais sintomas.
Qualquer criança que apareça com febre alta, erupções na pele, tosse, conjuntivite e manchas na boca, por favor, os pais encarregados de educação, levem essas crianças a um posto sanitário mais próximo ou a um hospital, porque pode ser casos de sarampo que estamos a ter epidemia no país.
Era a ministra guineense de Saúde, Valentina Mendes, sobre o surto de sarampo que está a assolar o país nas últimas semanas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, 20 de março, a convidada é Paula Quiluange, da Organização da Mulher Angolana, a OMA. Vamos agora às notícias de economia com Álvaro Lugero Andrade.
Na economia, começamos em Angola, 8 mil toneladas de café poderão ser colhidas este ano na província do Huambo pelo Departamento do Instituto Nacional do Café contra as 5 mil do ano anterior. O responsável do INCA, Horácio Melo, afirmou que o aumento na produção do bago vermelho deve-se ao interesse que os agricultores estão a ter com o cultivo do café. Melo afirmou que a situação atual da produção do café na província é razoável por estar em fase de lançamento, informando que ao longo deste ano foram plantadas 2.700 árvores. A Dubai Investments, participada em mais de 11% pela estatal Investment Corporation of Dubai, um dos maiores fundos de investimento do mundo, está a selecionar um local para a construção de um parque industrial em Angola, informou a Africa Monitor. Os terrenos serão disponibilizados pelo governo de Angola e terão entre 45 e 50 km quadrados, envolvendo o projeto uma parceria com investidores locais, ficando a Dubai Investments com 80% do capital da sociedade. Um estudo da consultora PricewaterhouseCoopers coloca as capitais de Moçambique e Angola no top 20 das cidades africanas mais atraentes e dinâmicas para realizar negócios. Maputo e Luanda aparecem entre as 20 melhores, segundo aquela consultora. No índice, a capital moçambicana ficou em 18º lugar, com 223 pontos. Luanda ficou no 20º lugar, com 198 pontos. Em primeiro lugar ficou a capital egípcia, Cairo, seguindo-se Túnez, Joanesburgo, Casablanca, Argel e Acre. A Ilha do Sal, em Cabo Verde, vai receber uma fábrica orçada em cerca de 3 milhões de euros que vai criar 300 postos diretos e indiretos de trabalho no setor pesqueiro. Aliás, o setor na ilha aguarda por dias promissores. A empresa Frescomar vai investir também cerca de 30 milhões de dólares numa estrutura que pretende modernizar o setor e expandir a oferta tanto ao mercado turístico local como das ilhas vizinhas. No Brasil, seguindo a tendência global, o dólar opera em alta forte frente ao real nesta quinta-feira, após 3 dias consecutivos de queda. O dólar comercial registra uma valorização de 1,80% e está cotado a R$ 3,269 para compra e R$ 3,271 para venda, valores que não eram registados desde 2004. Para terminar as cotações de câmbio, na manhã de hoje uma libra valia US$ 1,48, um euro era vendido por US$ 1,07 e um dólar comprava 12,3 rands sul-africanos.
Vamos agora ouvir a doutora Nídia, que responde às perguntas colocadas por Ana Guedes.
Bem-vindos, estão de novo com o Espaço de Saúde da Voz da América com a doutora Nídia Romano. Vamos falar nesta emissão da questão da televisão. Vamos falar da parte positiva da televisão, daquilo que nos abre, o mundo que nos abre, com muitos dos seus programas, mas também de algum impacto negativo que tem a nível social, a nível e também a nível de saúde. Doutora Nídia, como vai?
Eu estou boa, Ana, e queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Então vamos lá falar da televisão, doutora Nídia. Partes positivas de ver televisão.
Exatamente, existe. Nós chegamos ao auge da comunicação e uma das formas mais impressionantes que o ser humano se desenvolveu nesta área foi realmente a internet, os telefones celulares e a televisão. E a televisão se desenvolve de tal forma que hoje, aparentemente, não há nada, não há nenhum ambiente, não há nenhum desenvolvimento que a gente não esteja interligada à televisão. A televisão, positivamente, faz parte daquilo que nós interpretamos em termos de informação, de buscar. Na televisão existe um pouco de tudo. Existe uma vida social, existe uma vida económica, existe uma vida de amor, existe uma vida religiosa. Dentro de uma televisão, nós encontramos.
Encontramos o mundo, encontramos a vida, não é, doutora Nídia? Tudo o que se passa em nosso redor passa também pela televisão.
Nós temos que dar. Isso globaliza. A televisão é algo que globalizou o mundo completamente. Não temos limites, não temos fronteiras hoje, porque conseguimos, através de uma televisão, saber o que se passa no Médio Oriente, o que se passa em África, num país distante, os conflitos da Grécia, como está o Egito, como está... Então, é através disso, porque até que chegasse isso em tempos mais remotos, eram informações que não corriam naquele dia, não vivíamos com eles, não sentíamos, não pedíamos. Enfim, esta televisão veio e aconteceu e está enraizada dentro de nós. Existem pessoas que, sem uma televisão, fica tudo completamente destroçado em termos de programa, em termos de vida, em termos de coeficiente do tempo. O coeficiente do tempo do ser humano hoje, onde existe energia, está completamente dividido entre o trabalho e a televisão.
Pois é, doutora Nídia, e aí que aparecem também aquelas partes menos positivas ou negativas do que é ver televisão, doutora Nídia. Se por um lado nos abre o mundo e nos põe em comunicação, mesmo que seja só através de imagem, com partes do mundo, com áreas do mundo que provavelmente nunca nós lá iremos viajar, não conheceremos pessoalmente, portanto traz-nos o mundo para dentro de casa. Por outro lado, doutora Nídia, sendo um tema também para debate, né, algo que se veja, por exemplo, num telejornal, no noticiário, também pode criar alguma confusão em casa. Doutora Nídia, muitas horas passam, às vezes, as crianças a ver programas de televisão, criando grandes problemas também de saúde, doutora Nídia.
Exatamente, Ana. A televisão provoca não só problemas de saúde, aquilo que é a visão. E hoje está provado que existem alguns mecanismos que interferem também naquilo que é o sistema nervoso. Porque entre os meios de comunicação existem vários temas, entre os meios de comunicação existem várias cores e entre as televisões eles dão muitas imagens. São essas imagens e são o modo como nós a captamos que diminui a nossa acuidade visual muitas vezes. A gente está. E o modo como as horas que passamos, existem pessoas que estão completamente à televisão o dia todo. Então não sabem que aquelas cores, aquela luz, aquele estar, aquele gesto rotineiro e acomodante que já tem, já está a torcer a coluna, já está a depor os ossos para um lado e os músculos para o outro. E então, Ana, é tudo isso que nós dizemos assim. Esta televisão interfere também na parte emocional, é alguém que é hipertenso, é alguém que sofre do coração e vai vendo um jogo, e depois é alguém que para além disso, tem a psicose de que emocionalmente está carregado para não conseguir ver um programa na qual perde o que não devia, na qual existe uma injustiça, na qual isto tudo interfere na parte emocional de uma forma negativa.
Para todo. Além, doutora Nidine, uma coisa que nós nem estamos a falar, que cria uma habituação. Há um hábito de ver televisão e há pessoas que ficam extremamente decepcionadas e estressadas, doutora Nidine, quando falham, por exemplo, e é uma das coisas que se ouve a falar, por exemplo, um capítulo da telenovela, doutora Nidine. E nós sabemos que a televisão aprendeu a criar o hábito da habituação e há pessoas que se ressentem disso quando não veem aqueles programas normais.
Exatamente, Ana. As pessoas ficam completamente ressentidas. Existem até dentro de um lar zangas entre marido e mulher, entre filhos, porque um quer ver um programa e hoje o programa devia ser este. Às vezes a televisão é única, que acontece em muitas casas. E esta apologia, esta divergência, às vezes causa mesmo rompimentos terríveis entre as pessoas dentro de uma casa. Então, Ana, isso é o cúmulo da negatividade de ter um televisor. Isso é o cúmulo de não saber que a televisão tem esses aspectos todos positivos na qual nós mencionamos em princípio. Dizer que, por exemplo, nós temos que interpretar as vidas e a comunicação de várias formas. Se eu gosto de futebol, alguém gosta de basquetebol. E nós temos que saber que um dia eu tenho que ver o futebol de quem gosta e no outro dia alguém tem que ver o meu basquetebol. Da mesma forma que se eu gosto de bonecos animados, alguém gosta de ver um filme de terror. Um dia eu tenho que me submeter a ver um filme de terror. Então, isso, o que é que eu digo? Quando eu digo isso, digo em tudo. Da mesma forma que alguém quer um canal da CNN por informações internacionais e outro diz, olha, mas porquê que tu não vês primeiras notícias do teu país? Então, daí começam as grandes contradições. Primeiro vais para não sei onde e depois vens para o teu país. Bom, isto para dizer o quê? Todas estas contrariedades entram de uma forma muito negativa. É necessário que as pessoas estejam preparadas para ter uma televisão. Ter uma televisão significa compartilhar com todos, saber o que de lá busca-se, porque os canais são muitos, eles dão sempre, estão sempre a tentar dar o seu melhor, não é? Não acredito que exista algum canal deste mundo que não esteja sempre à procura do seu melhor para informar, para estar da melhor forma.
Exatamente, a sua própria audiência, não é, doutora Nidine? Porque, aliás, vendem vendem muitos produtos através desses períodos de televisão. Portanto, é uma audiência cativa que eles procuram.
Exatamente, Ana. E a partir daí, nós dizemos assim, bom, é para dizer às pessoas que têm que se habituar a ver, têm que se habituar a estar, têm que se habituar a ter. E isto não é fácil porque a televisão é algo que nós, em primeiro, temos que suportar os custos. Em segundo, temos que saber ter. Em terceiro, temos que saber ver. As horas inteiras que passamos na televisão às vezes nos tiram outras maneiras de estar na vida e de relaxamento. Se a televisão é uma maneira de se atualizar e se relaxar, existem outras formas melhores. Porque o hábito exagerado também não é relaxante. Pelo contrário, é fatigante. Eu acredito que existam pessoas que dormem às 2 da manhã porque têm que ver um programa. E, no entanto, são horas de sono que se perde e no dia seguinte tem que estar no trabalho, tem que estar nos afazeres e foram aquelas horas de sono que foram perdidas. Portanto, é tudo isso, Ana, que está no jogo, que está na audiência, que está no ter, que está na utilidade, que está na positividade, que está na negatividade de nós termos uma televisão. Então, e nós vermos
temos uma televisão tão presente, doutora Nidine, porque há pessoas que o único espaço social que têm, de facto, é a televisão e há quem aprenda a dialogar com a televisão, doutora Nidine. Nem vamos entrar porquê que isso acontece, mas há de facto e outro grande problema nos nossos dias de hoje é as horas que as crianças passam em frente à televisão em vez de andarem na rua a saltar, a fazer exercício, doutora Niri. Mas vamos falar disso numa outra ocasião. Nosso tempo está quase no fim. Aqui fica o nosso convite para que escrevam com perguntas para a doutora Niri, temas que gostariam que ela abordasse. Nós estamos abertas todas as sugestões. Doutora Niri, vamos então dizer Deus até para a semana e votos de boa saúde para todos.
Votos de boa saúde para todos e meu grande beijinho, beijinho.
Obrigada, doutora Nídia. Já sabem, podem colocar as questões que quiserem que a doutora Nídia responda. Agora vamos ouvir, em homenagem a todos os papás, Daddy's Home, de Jermaine Jackson.
You're my love, you're my angel, you're the girl of my dreams. Daddy's home, your daddy's home to stay. Yeah, yeah. How I've waited for this moment to be by your side. In your eyes, yeah. Daddy's home. Your daddy's home to stay.
É a Voz da América a caminhar para o final da emissão, mas antes vamos às principais notícias que marcam esta quinta-feira, dia 19, Dia do Pai. As autoridades do Iémen disseram que pelo menos 6 pessoas foram mortas em confrontos hoje entre forças rivais que apoiam o presidente internacionalmente conhecido Abd Rabu Mansour Hadi e combatentes leais ao ex-líder deposto num levantamento popular de 2011. As forças do líder rebelde Ali Abdullah Saleh atacaram o aeroporto internacional na principal cidade do sul do Iémen, Aden, o que obrigou ao encerramento do aeroporto devido aos confrontos com o exército. Na capital, Sana, um repórter da Voz da América informou que um avião de guerra disparou um míssil contra o palácio presidencial em Aden, mas foi desviado pelas forças leais ao presidente, que, segundo a mesma fonte, está em lugar seguro e bem protegido.
A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 45 anos entrou em vigor o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, disse o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, num comunicado divulgado recentemente pela Casa Branca no dia em que se assinalou mais um aniversário do tratado. Graças aos esforços coletivos e o compromisso de todo o mundo, o tratado tornou-se a pedra angular do regime de não-proliferação nuclear, o reforço da paz e da segurança internacionais e evitou a propagação de armas nucleares ao promover o uso pacífico da energia nuclear. Na atualidade, o arsenal nuclear dos Estados Unidos foi reduzido em 85% desde o auge da Guerra Fria. Este é um número sem precedentes desde a década de 1950. Os Estados Unidos procuram a paz e a segurança no mundo sem armas nucleares, disse o presidente Obama. O tratado continua a ser essencial hoje e os nossos esforços para alcançar o desarmamento nuclear não podem ter sucesso a menos que estejamos unidos para evitar a disseminação de armas nucleares e trabalhar para respeitar o documento. Os Estados Unidos estão a cumprir as suas obrigações decorrentes do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e estão empenhados em reforçar ainda mais esse regime, disse o presidente Obama.
O nosso compromisso com a não proliferação de armas nucleares está no centro da nossa ação, juntamente com os nossos parceiros denominados P5+1, para chegar a um acordo diplomático que impeça o Irão de produzir armas nucleares, garantiu Barack Obama. A Agência Internacional de Energia Nuclear desempenha um papel fundamental na promoção do uso seguro da energia e da tecnologia nuclear, garantindo que ela continue a ser exclusivamente pacífica. Apenas podemos entender os benefícios do uso pacífico da energia nuclear para promover o desenvolvimento e proteger o meio ambiente se estivermos seguros de que a energia nuclear civil não será desviada para a produção de armas químicas, disse o presidente Obama. À medida que nos preparamos para a 9ª Conferência de Revisão do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, os Estados Unidos estão prontos a trabalhar com os outros parceiros signatários para conseguir um documento que reforce a vitalidade do presente tratado, que é fundamental para a segurança global. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E chegamos ao fim da emissão de hoje, 19 de março, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson, Mariano Bartolomeu, Rashad Smith e Mayra de La Salette.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.